Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Advogado deixa a defesa de Michel Temer.
Equipes militares chegam à Rocinha.
Presidente francês aprova a reforma do mercado de trabalho.
Ministério do Planejamento libera mais de 12.800 bilhões de reais.
Taxa de suicídios no Brasil sobe 12%.
Uma entrevista com a aluna Gabriela Rodrigues Nascimento sobre o seu projeto de conclusão de curso.
As notícias da Fapcom, a previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte. Política.
Hoje, o advogado Antônio Mares de Oliveira informou que deixará a defesa do presidente Michel Temer. Antônio alegou ter tomado a decisão por questões éticas, pois atuou na defesa do doleiro Lúcio Funaro. Lúcio acusou Temer em um acordo de delação premiada.
O advogado tornou público o fato um dia depois de o Supremo Tribunal Federal encaminhar para a Câmara dos Deputados a nova denúncia contra o presidente. A acusação por organização criminosa e obstrução de justiça foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
Técnicos da área jurídica da Câmara dos Deputados avaliam se a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, devem ser divididas. A possibilidade de fazer análises separadas da acusação foi exposta pelos parlamentares ontem à noite.
A previsão é que os técnicos apresentem na segunda-feira, dia 25, um parecer à Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara, mas a decisão final cabe ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido de suspensão do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de Lula alegam que o juiz foi parcial sobre o processo do triplex durante a interrogação do dia 13 de setembro.
Por considerar Moro suspeito para julgar o caso, a defesa pediu a nulidade do processo e a redistribuição da ação para outro magistrado em liminar. Conforme o desembargador federal João Pedro Neto, relator dos casos da Operação Lava Jato no Tribunal Regional, o pedido de invalidade deve ser feito através da exceção de suspeição. A defesa de Lula fez o pedido por meio de um habeas corpus.
Nesta sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes foi sorteado para analisar no Supremo Tribunal Federal, dois pedidos de liberdade protocolados pela defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Pedidos de liminar, decisão provisória que pode ser concedida individualmente pelo ministro e de forma mais rápida, estão inclusos nos dois habeas corpus.
Os pedidos apresentados questionam decretos de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Hoje de manhã, o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro fez nova operação na Rocinha. A ação foi a quinta em 5 dias. Durante a operação, policiais e criminosos trocaram tiros.
À tarde, equipes militares chegaram para reforçar a segurança da comunidade. 950 homens foram designados para o local. Nesta tarde, Edson Antônio da Silva Fraga, conhecido como Dançarino, se entregou na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Segundo a publicação no Portal dos Procurados, Edson faz parte da facção criminosa Amigo dos Amigos, que controla o tráfico de drogas na Rocinha.
Ontem, o Conselho Federal de Psicologia recorreu da decisão a qual autorizou psicólogos a atenderem pacientes que buscarem terapia para orientação sexual.
Para o Conselho, a medida provisória do juiz da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, é perigosa. Se as terapias de reorientação sexual forem empregadas, elas podem violar os direitos humanos, além de não ter embasamento científico.
Internacional.
O presidente francês Emmanuel Macron aprovou hoje uma reforma do mercado de trabalho. A reforma entrará em vigor nos próximos dias e será submetida a um voto no parlamento para se transformar em lei. Macron não cedeu à pressão dos protestos feitos pelos franceses nos dias 12 e 21 deste mês. Para ele, a medida é indispensável para a economia do país.
Nesta sexta-feira, a primeira-ministra britânica Theresa May defendeu um período de 2 anos de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia. A defesa foi em um discurso feito em Florença, na Itália.
Na ocasião, May descartou barreiras aduaneiras que fiscalizam a entrada e saída de mercadorias de um país, com um bloco. A primeira-ministra confirmou que em março de 2019, o Reino Unido deixará de ser membro da União Europeia.
Economia. Salário médio do setor de serviços cresce 15% em 8 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
De 2007 a 2015, o salário médio passou de R$ 1.657 para R$ 1.911. O Ministério do Planejamento anunciou hoje a liberação de mais de 12.800 bilhões de reais para gastos dos ministérios e órgãos públicos. A liberação foi feita através do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2017, relativo ao quarto semestre.
A medida é possível pois o governo conseguiu autorização do Congresso para modificar a meta fiscal deste ano. Antes, a meta era de déficit. Resultado negativo, de 139 bilhões de reais, agora é de 159 bilhões.
Mesmo com a liberação do dinheiro, 32 bilhões em despesas continuarão controlados.
Saúde.
Número de suicídios no Brasil subiu 12% entre 2011 e 2015, segundo o Ministério da Saúde. Por ano, 11 mil pessoas, em média, tiram a própria vida.
Esta atitude é a quarta maior causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. Neste período de levantamento do total de pessoas que interromperam a própria vida, 79% eram homens.
A região sul possui a maior taxa de suicídios do país. Municípios menores e de alta renda são os lugares de maiores incidências. A região nordeste é a que tem menor taxa.
Até 2020, um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio deve ser lançado pelo Ministério da Saúde. A expansão dos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, nas regiões de maior risco é outra ideia do órgão.
Em oito estados brasileiros, a ligação para o Centro de Valorização da Vida, instituição que presta apoio emocional para a prevenção de suicídios, é gratuita. A partir do dia 30 de setembro, a ligação para o número 188 ficará gratuita em Mato Grosso, Santa Catarina, Piauí, Roraima, Acre, Rondônia e Rio de Janeiro.
Estudo científico detectou que a dengue pode representar risco à vida do feto. Os resultados da pesquisa foram divulgados ontem pela Fundação Oswaldo Cruz.
Segundo o estudo, ter dengue durante a gravidez quase dobra a probabilidade de um bebê nascer morto ou morrer durante o parto. Uma dengue severa pode aumentar essa chance em 5 vezes. Os pesquisadores chegaram nessa conclusão cruzando dados de natimortos, fetos que morrem dentro do útero ou no parto, e bebês nascidos vivos. Apesar do país ter epidemias de dengue, a doença só era considerada letal quando atingia a forma hemorrágica.
Esse estudo é o primeiro realizado em larga escala que mostra a associação da dengue com o natimorto. A pesquisa foi publicada na edição de setembro da revista científica The Lancet.
Fapcom. Amanhã é o último dia da primeira semana bíblica, realizada na Fapcom. A juventude e a Bíblia é o tema do workshop de encerramento.
Sarau de poesia e pocket show com a cantora e escritora Carla Fioravante é a outra atração do evento. As atividades da primeira semana bíblica começam 9 da manhã e terminam ao meio-dia.
As inscrições para a 8ª Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo de 2017 foram prorrogadas. A inscrição é feita através do site fapcom.edu.br.
O evento é aqui na faculdade e será realizado no dia 7 de outubro, das 9 da manhã às 6h30 da tarde. O credenciamento começa às 8 da manhã. As inscrições do vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom continuam abertas. A prova é destinada tanto para quem quer ingressar no ensino superior quanto para treineiros.
Para fazer o exame, você precisa se inscrever até o dia 27 deste mês. A inscrição é feita através do site da Fapcom. Custa R$ 30,00 e pode ser paga por meio de boletos ou cartão de crédito. Alunos treineiros têm a possibilidade de realizar a prova sem pagar, mas não serão classificados para o processo seletivo.
Neste processo, não haverá inscrição para candidatos Enem. A pontuação para conseguir bolsas de estudos de até 100% é de acordo com o desempenho no vestibular da faculdade. A prova acontece dia 30 de setembro, começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas.
Neste mês, também acontece o 11º Filocine da Fapcom. Amor é um Verbo será o documentário exibido.
O secretário-geral do Centro Islâmico e de Diálogo Interreligioso e Intercultural, Atila Kans, é o convidado do evento. Temas como educação, ajuda humanitária e saúde estarão presentes no debate mediado pelo professor Dr. Carlos Mota.
Para participar do evento, você precisa fazer a inscrição pelo site da faculdade. O 11º Filocine acontece dia 30 e começa às 9 da manhã.
Começou ontem a atualização da Bolsa ProUni do segundo semestre de 2017. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 29. A atualização é feita na Secretaria da Fapcom das 7h30 da manhã às 9h30 da noite.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama. Fapcom.
São 6h29 e recebemos hoje no Panorama a aluna Gabriela Rodrigues Nascimento, do 8º semestre de jornalismo. Tudo bem, Gabriela?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bem. Bom.
O trabalho de conclusão do curso dela é o livro reportagem Relatos de Casos de Estupro. Gabriela, conta pra gente um pouco sobre o livro.
Bom, eu tô escrevendo um livro reportagem sobre relatos de mulheres que foram violentadas sexualmente no ambiente universitário. Então, inclui festas, eventos acadêmicos, repúblicas, principalmente eventos. São histórias que vão além do relato da própria vítima, da violência que ela sofreu. Até agora eu tenho relatos de estupro efetivos. E aí eu conto desde a história de quando elas nasceram, a história que elas têm de vida, para eu conseguir justificar o quanto que afeta, o quanto que prejudicou a vida delas. Em resumo, é isso.
E como surgiu a ideia?
Bom, eu gosto muito de futebol e eu achei que eu ia fazer alguma coisa sobre futebol de várzea, mas não rolou. E aí eu pensei em fazer sobre algum outro tema que eu gosto de falar bastante. Eu gosto muito de falar sobre mulheres, sobre todas as questões feministas. Então eu decidi falar sobre estupro. E aí, para eu chegar especificamente até as universitárias, eu contei com o apoio da minha orientadora, Lilian, que me mostrou, falou, por que não explorar uma coisa que é diferente, que ninguém nunca fez? E eu fui pesquisar e realmente não tem nenhum trabalho desenvolvido especificamente sobre universitárias, então eu fui me aprofundando nisso e aí eu defini que seria esse meu tema.
E como está sendo o processo de produção do livro?
Assim, é bem legal do ponto de vista de jornalismo, porque eu faço muita entrevista, é um tema super delicado, então exige uma delicadeza, exige, sei lá, pesquisa sobre o tema, muito cuidado. E, ao mesmo tempo, é difícil, porque nem todas as pessoas estão dispostas a falarem. Já aconteceu de personagem minha desistir às vésperas da entrevista e eu ter que convencê-la, ou então mudar todos os planos, desfazer tudo, enfim. Mas é bem gostoso, assim, eu acho que tá super valendo a pena.
Quantas pessoas você já entrevistou?
Eu já entrevistei 5 pessoas. E personagens, até agora, eu tenho 3.
Você pretende entrevistar mais mulheres?
Eu queria fechar com 4 personagens do livro, mas ainda não sei.
E quais são suas expectativas para a banca?
Então, eu tô bem esperançosa, espero que eu vá melhor na banca do que eu fui na pré-banca, espero ter uma nota, fechar com 10, é isso que eu espero. E eu tô fazendo o possível, assim, tô melhorando bastante no projeto e meu livro tá ficando bem legal.
Gabriela, muito obrigada pela participação e boa sorte na banca final.
Obrigada, meninas.
E temperatura.
Esse primeiro fim de semana da primavera, que começou hoje, será quente e sem chuva. Amanhã, a previsão é de sol com poucas nuvens no céu. A mínima é de 18 graus e a máxima de 32. No domingo, o céu ficará nublado em alguns períodos, mas o sol aparece. A mínima é de 16 graus e a máxima de 26.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Sítio Morrinhos.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Sítio Morrinhos. A estrutura do Sítio Morrinhos é dos tempos em que os bandeirantes exploravam partes da cidade de São Paulo em busca de riquezas. A construção principal foi feita no início do século XVIII e as outras ao redor foram feitas no século XIX e XX. O sítio, originalmente, foi uma residência rural e propriedade da família Baruel. Em um leilão, em 1902, foi arrematada pela Associação Pedagógica Paulista, representante do Mosteiro de São Bento. Em 1952, Sebastião Ferraz de Camargo, fundador da construtora Camargo Correia, passou a ser o principal proprietário do lote, mas, no mesmo ano, doou o imóvel à prefeitura. Em 2000, houve a restauração e conservação de todo o sítio. A sede tem características da arquitetura bandeirista, construída com a técnica de taipa de pilão. No térreo, tem 5 cômodos e um alpendre. Já no piso superior, um pequeno quarto construído pelos beneditinos do século XX. No acervo do sítio, estão os materiais provenientes das escavações e pesquisas arqueológicas feitas pelo Departamento do Patrimônio Histórico em toda a capital. Lá também fica um auditório para realização de palestras, uma área de atividades e uma biblioteca especializada em arqueologia. O sítio Morrinhos fica na Rua Santo Anselmo, número 102, no Jardim São Bento, zona norte de São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita e é possível fazer visitas monitoradas. Para mais informações, ligue 2236-6121. 2236-6121.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Nesta quarta-feira, dia 20, o IMS, Instituto Moreira Salles, inaugurou um novo centro cultural na Avenida Paulista. O evento, de 7 andares e 1.200 metros quadrados, substitui a antiga sede do Instituto, no bairro Higienópolis, que possuía 200 metros quadrados. Além do enorme espaço para exposições, o Centro Cultural abriga um café, um restaurante, uma livraria, uma biblioteca e espaços para eventos, como oficinas e mostras de cinema. O lugar, que funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, e de quinta-feira, das 10 da noite, já conta com 5 exposições gratuitas. O Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2439, entre as ruas da Consolação e Bela Cinta.
Entre as estreias do cinema desta semana está o filme Mãe. O longa, dirigido por Darren Aronofsky, é estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, além de Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Don Howard Gleeson. Mãe é um terror psicológico sobre um casal que recebe visitas inesperadas em sua casa, colocando em xeque sua relação familiar.
Outra estreia da semana foi o longa brasileiro Divórcio. Com direção de Pedro Amorim, o filme estrelado por Camila Morgado e Murilo Benício conta a história de um casal humilde que enriquece quando inventam um molho de tomate Juno, que se torna sucesso nacional. Com o passar dos anos, já donos de uma grande empresa e com muito dinheiro, os dois se distanciam. Um acidente na estrada é a gota d'água para a separação. Enquanto buscam o melhor advogado para defender o patrimônio, o ex-casal se envolve em um processo de divórcio, cheio de confusões e momentos hilários.
Começa hoje o Festival Vinho na Vila, no CENU, Centro Empresarial Nações Unidas. O evento ocorre até este domingo. Durante os 3 dias, os visitantes poderão degustar alguns pratos do Hilton São Paulo Morumbi. Além das atrações gastronômicas, os visitantes poderão assistir palestras com especialistas do Instituto Brasileiro do Vinho, se divertir com atrações musicais e comprar vinhos brasileiros direto do produtor, com descontos de até 20%. Para divertir as crianças e também os adultos, o evento ainda conta com a atividade Pisa na Uva, que revive a técnica artesanal da produção de vinhos italianos.
O ingresso para o festival custa a partir de R$ 45,00 e dá direito a uma taça oficial do evento e degustação em todos os estandes. Os convites podem ser comprados pelo site da Ingresso Rápido. E hoje, o horário de funcionamento é das 3 da tarde às 10 da noite. Amanhã é das 11 da manhã às 9 da noite e no domingo das 11 da manhã às 8 da noite. O Centro Empresarial Nações Unidas fica na Avenida das Nações Unidas, número 12.901.
Esporte.
Esta semana, times brasileiros entraram em campo pela Copa Libertadores da América e pela Sul-Americana. Na quarta-feira, o Santos recebeu na Vila Belmiro o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Os visitantes ganharam por 1 a 0. Jonathan Alves foi o autor do gol e um dos três jogadores expulsos de campo. Gabriel Marques, do Barcelona, e o Bruno Henrique, do Santos, foram os outros que levaram o cartão vermelho. Pelos resultados dos dois jogos, entre os times, o Santos foi eliminado da competição. Já o adversário seguiu para a semifinal. A equipe equatoriana irá enfrentar o Grêmio.
No mesmo dia, o Botafogo foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio. A partida foi outro confronto do mata-mata da Libertadores. O jogo acabou em 1-0 para o time da casa. Lucas Barrios marcou aos 17 minutos do segundo tempo. Com o placar, os gaúchos avançaram para a semifinal depois de 8 anos. O adversário na próxima fase é o Barça de Guayaquil.
Pelas oitavas da Copa Sul-Americana, vários times brasileiros entraram em campo. O Corinthians foi para a Argentina jogar contra o Racing. A partida acabou empatada em 0-0 e o Timão com um homem a menos. Rodriguinho entrou aos 15 minutos da etapa final, mas ficou nos gramados apenas 3 minutos. Após uma entrada firme sobre Gonzalez, o atleta foi expulso. Como no jogo de ida, os times empataram em 1-1, o Racing eliminou o Corinthians da competição por ter feito o gol fora de casa. Na semifinal, a equipe argentina enfrenta o Libertad, time paraguaio.
Em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Sport. Com gol de Luca, a Macaca venceu o jogo, mas foi eliminada da Sul América. Como no primeiro encontro, o Sport ganhou por 3-1, a equipe tinha vantagem de perder por um gol de diferença e continuar no torneio. Nas quartas de final, o adversário do Leão da Ilha é o Júnior Barranquilla, equipe colombiana.
Uma correção, a Macaca foi eliminada da Sul-Americana. O Flamengo recebeu a Chapecoense na Ilha do Urubu. O rubro-negro derrotou por 4-0 os visitantes e seguiu para a próxima fase da competição. Coela, William Arão, Juan e Lucas Paquetá foram os marcadores. Na sequência da Sul-Americana, o Flamengo joga com o Fluminense.
Ontem, o Fluminense fez o último jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Fora de casa, a equipe enfrentou a LDU, time equatoriano. O tricolor das Laranjeiras perdeu por 2-1, mas conseguiu avançar na competição, pois ganhou o primeiro jogo por 1-0. Barcos e Cevalos fizeram os gols da LDU. Pedro, nos minutos finais da etapa complementar, marcou para o Fluminense. Nas quartas de final, o time fez um clássico contra o Flamengo.
Hoje pela manhã, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, anunciou os três finalistas do The Best. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi são os candidatos. O vencedor será conhecido no dia 23 de outubro, em uma cerimônia realizada em Londres. O panorama fica por aqui. Com produção, roteiro e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa é mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Música.